Rádio Escola, em sintonia com o professor alfabetizador.
Para você, professor alfabetizador de jovens e adultos, mais um programa da série Rádio Escola. Este é o número 9.
Eu sou Denise Viola.
E eu sou Guilherme Briggs.
Nosso programa hoje vai falar sobre cidadania e participação.
Com esse tema, queremos oferecer a você, professor, possibilidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o que é ser um cidadão ativo e participante.
Pense bem, o que é ser cidadão para você? Com certeza, cada pessoa tem uma opinião muito sua sobre cidadania. Mas que tal ampliar esse conhecimento?
A produção do nosso programa ouviu alguns professores alfabetizadores. Cada um apresentou seu conceito do que é ser cidadão.
Veja, por exemplo, o que pensa o professor João Pedro Lapa, de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro.
Cidadania, para mim, é você ter direito ao voto, saúde, educação, é poder ter qualidade de vida e lutar por ela. Cumprir o seu papel na sociedade.
Na opinião da professora Célia Regina Bragança da Silva, também do Rio, cidadania é...
viver na sociedade respeitando os direitos das pessoas e elas respeitando os seus direitos. Tem também os deveres uns com os outros.
Pois é, as pessoas tendem a pensar a cidadania apenas como garantia de direitos, deixando de lado o fato de que elas próprias podem ser as responsáveis pela existência desses direitos.
E às vezes, Guilherme, elas acabam esquecendo seus deveres.
E também que são parte da nação e que, de certa forma, é possível trabalhar para ajudar na conquista e garantia dos seus direitos.
Vamos ver qual é o conceito de cidadania que o sociólogo Luiz Fernando Queiroz propõe.
A cidadania é a própria luta do homem em busca das suas utopias. É a construção do homem na feitura da sua própria vida cotidiana. Mas o ser consciente, o ser participativo, o ser que ao mesmo tempo é um cidadão do mundo, mas que também pensa nas questões do envolvimento comunitário.
E no Brasil? Será que todo brasileiro exerce sua cidadania com igualdade de direitos e deveres? Para responder essa pergunta que pode estar na cabeça de vocês, com a palavra o professor Luiz Fernando Queiroz.
O exercício da cidadania no Brasil é algo muito complexo, porque os nossos direitos são constantemente violados. O cidadão, propriamente dito, tem obstaculado ou tem vedado todos os canais de participação, ou quase todos. Mas o que alimenta o sonho humano é justamente esta possibilidade de luta da construção dentro do seu contexto histórico. É assim que se tem feito com a luta do negro, com a luta da mulher, com a luta das minorias discriminadas. São as lutas por igualdade e justiça, igualdade de oportunidades. Neste caso, a alfabetização se enquadra dentro de uma dessas lutas. Esta luta pela cidadania, pela ampliação dos espaços da cidadania, se dá também no momento em que o indivíduo se vê diante de questões concretas, como, por exemplo, o seu envolvimento numa comunidade. A partir do momento em que o cidadão tem informações e passa a lutar pelos seus direitos, ele passa a ampliar o seu universo de possibilidades.
Meu nome é Miguel, tá? Moro em Vila dos Teles. Cidadania é um tema que no dia a dia precisa ser trabalhado com jovens e adultos em turma de alfabetização. Mas como fazer isso?
É Michel Mies, sociólogo, quem responde.
Uma das condições mais importantes para o exercício da cidadania é que o indivíduo seja alfabetizado. Por quê? A alfabetização é quem vai colocá-lo em condições de obter informações e participar de forma clara das questões que ele pretende desenvolver. Então, se ele está querendo defender um direito seu, ele precisa saber se expressar. Para ele aprender a se expressar, ele precisa ter uma certa familiaridade com a língua, com a língua que nós utilizamos, que é a língua portuguesa. Ora, a língua portuguesa a gente não aprende só falando, a gente também aprende lendo, a gente também aprende ouvindo, observando o modo das pessoas falarem, de escreverem, e é por isso que a alfabetização é uma condição fundamental para que você possa defender os seus direitos e possa fazer valer os seus interesses.
Você sabe que a educação é dever constitucional do Estado. Cabe a ele oferecer a todos os cidadãos o acesso democrático à escola. E nos locais onde isso não acontece, as pessoas aprenderam a cobrar o exercício desse direito.
É verdade, Guilherme. Foi isso que aconteceu na comunidade da Serra dos Tunicos.
Sou Jusilei da Serra dos Tunicos, de Mois Piauí. Nós reunimos com essa comunidade, precisando de mais de escola. Estudemos um pouco debaixo do aluno, sentado nos paus, que nós mesmos construímos, sabe? Aí nós queríamos que conseguisse para frente e arrumasse mais outras escolas para a gente estudar, que muita gente aprendeu alguma coisinha, mas precisa de mais, viu? Foi com muita dificuldade que nós conseguimos a primeira etapa. Fizemos uma capa secretária e conseguimos para frente. Com dificuldade, nós conseguimos estudando. Tinha duas professoras, Eliomar e Auxiliadora. Nos ajudou muito. Aí nós conseguimos para frente um pouco. Já foi alfabetizado muita gente. Nossa situação era difícil e muita gente ficou satisfeita. Melhorou muito as coisas para nós. Lá era muito esquecido. Só está faltando mesmo o colégio para nós.
Mas você sabe, Denise, que educação é apenas um dos direitos do cidadão.
É, existem muitos outros. Ter direito a uma vida digna, trabalho, saúde, justiça.
Ouça só a carta de Paulo Amorim, de Pedro Laurentino, no Piauí. Veja as dificuldades que ele passou por não ter tido acesso à educação.
Eu nasci analfabeto. Analfabeto eu me criei. Andei por muito lugar do Brasil e nada na vida arrumei. Só porque não tinha estudo, como fosse surdo e mudo, ninguém me acolheu. Andei pelo Rio de Janeiro e São Paulo, Goiás e Maranhão, em procura de um emprego, mas minha luta foi em vão. Só porque não tinha estudo, como fosse surdo e mudo, ninguém me dava serviço, não. Andei muitas portas de firma, aguentando humilhação. Quando pedia serviço, escutava, tem não. Eu já pensando em feitiço, foi procurar uma cigana para ler minha mão. Ela disse, meu filho, escuta o que eu vou lhe dizer e preste bem atenção. Vai-te embora pro norte, planta seu milho e feijão, porque aqui, quem não tiver estudo, não vai escapar mais não. Eu não pensei mais duas vezes, entre dois dias ou três, já estava chegando em São João. Aí fui até Terra Nova, hoje é Cidade Nova, chamada de Laurentino. Fui falar com o prefeito. Senhor José Leite, preciso de trabalhar. Ele falou, eu arrumo um serviço, mas você vai ter que estudar, porque precisa de um curso para poder trabalhar. Eu já vivia desanimado, falei, será que eu estou enganado? Ou a moda aqui também pegou? Para trabalhar de servente tem que ter diploma de doutor? Ele ficou meio aborrecido, não gostou muito não. Foi coisa do Ministério do Trabalho em toda a região. Eu voltei para casa tristonho e comecei a pensar que papagaio velho não aprendia a falar. Mas não tinha outra alternativa e fui pro curso de alfabetização e fui me matricular. Hoje estou 48 anos, como se fosse um menino, estudando alfabetização na creche Mãe Cristina, onde estuda muitas crianças, entre elas minha filha de 5 anos, que se chama Marina.
Esta carta é um bom exemplo de texto que seus alunos podem produzir em sala de aula. A partir de uma discussão sobre cidadania, comente com eles como o Paulo Amorim mostra em sua carta que não ter educação limita o acesso a condições dignas de vida como cidadão.
Colocando em prática.
E há outros meios para você trabalhar esse tema em sala de aula. Quem vai dar outras dicas é uma professora alfabetizadora.
Meu nome é Ana Carla, Eu sou professora do município e coordenadora do programa Alfabetização Solidária em Simões, Piauí. Como coordenadora e também professora, que eu acompanho os professores, né, nós podemos perceber que para trabalhar o termo o direito da cidadania, né, que o aluno, trabalhar com o aluno em sala de aula, nós trabalhamos despertando no aluno, nele, a capacidade que ele tem de lutar por aquilo que ele tem direito. Nós trabalhamos os termos cidadania, que o próprio livro também destaca, mostrando para o aluno que ele é um ser, e esse ser que pode transformar a sociedade, que ele é dono do seu lugar, que ele é uma pessoa que pode transformar a sociedade, dando a sua contribuição.
Uma boa atividade a ser desenvolvida pelos alunos é produção de cartas coletivas endereçadas a autoridades cobrando melhoria da qualidade de vida no município. Para isso, é necessário mostrar aos alunos como se estrutura esse tipo de carta e qual deve ser a linguagem adequada. A partir dessa experiência, você pode estimular os alunos a escreverem cartas a parentes ou amigos.
E não se esqueça, professor, que o exercício da cidadania pode começar a ser construído na sua sala de aula.
Que tal estabelecer, junto com os alunos, regras para o dia a dia de vocês?
Evitar ao máximo faltar às aulas.
Compartilhar com todos o material da sala.
Estas e outras regras poderão ser criadas pelo grupo.
Isso aí, pelo grupo, porque elas só têm valor se todos aprovarem.
Como você pode ver, professor, ética e cidadania foi o nosso tema de hoje.
Com esse tema, nós procuramos reforçar a importância de cada um de nós ser um cidadão ativo e participante.
Cidadania é o direito à vida no seu sentido mais pleno.
Isso foi o que nós quisemos mostrar para você hoje, com os exemplos das comunidades e os depoimentos de professores especialistas no assunto.
Então, vamos continuar juntos nesta luta pela conquista de direito e exercício de deveres?
Até breve.
Até breve.
Rádio Escola. Realização: Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Secretaria de Educação Fundamental.